Mundo News apresenta Guia Prático para um Mundo Livre.
Quarta-feira é dia de Guia Prático para um Mundo Livre. Hoje, claro, não é diferente. Estamos aqui nesse dia 4 de março de 2020 com um tema bem interessante. Vamos falar aí sobre manias. Quem não tem, que atire a primeira pedra, hein? Todo mundo tem aquela mania. Mas tem um momento que a mania começa a atrapalhar a sua vida, pode se transformar em obsessão. Eu chamei para vir aqui conversar com a gente sobre isso e trazer dicas, inclusive para a gente não deixar que isso aconteça. Trouxe aqui o psicoterapeuta Tônio Luna. Tônio, bom dia! Conta pra gente, você tem alguma mania?
Bom dia, eu tenho a mania de vir nas quartas-feiras de manhã bem cedo aqui. Volte e meia, estou aqui, tem essa mania deliciosa.
Exatamente, adoro essa mania, venha sempre, a gente gosta demais. Muito bem, estamos ao vivo aqui no Facebook, você pode mandar sua mensagem e também aqui pelo WhatsApp 992579390. Tônio, é mais ou menos isso que eu falei, a mania, ela, todo mundo tem alguma mania, né? Mas ela pode se tornar ruim quando vira um transtorno, uma obsessão.
Mania regularmente a gente tem, a gente repete alguns rituais, a gente complementa ou esquece e repete as coisas para poder ter certeza que fez, a gente sente culpa de ter feito alguma coisa, de recheca se está tudo certo, então a gente tem algumas pequenas manias, né? Acordar de tal jeito, de outra forma, são coisas que não transtornam a vida da gente. Uhum. Quando isso passa a transtornar a vida da gente, e em especial também a vida das pessoas com quem a gente convive, sim, aí isso passa a ser o que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. Né? Ou seja, existe aí um sofrimento gerado na própria pessoa e nas pessoas que a envolvem. A família das pessoas com um toque mais grave sofrem bastante.
Uhum. E qual é o sinal de alerta para a gente saber? Bom, esse já é um sinal de alerta, né? Está atrapalhando a minha vida, mas às vezes a gente não percebe, né, Tônio?
Normalmente quem percebe são as outras pessoas. É sempre no tratamento de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, as outras pessoas são muito importantes. A relação com as outras pessoas é importante porque elas normalmente é que vão pontuar. Tem alguma coisa acontecendo, algo eu estou percebendo. A pessoa, ela sabe, não no exato momento onde está tendo o toque, onde ela está fazendo, enfim, o ato compulsivo, mas ela percebe que tem alguma coisa estranha e ela está em algum tipo de sofrimento. Uhum. Então, normalmente, com a opinião externa e essa percepção de sofrimento, ela pode ou deve, naturalmente, procurar algum tipo de ajuda. Né? Normalmente essas pessoas com toque, os toques mais severos, precisam de ajuda não só da psicoterapia, mas medicamentosa também. Uhum. É importante uma complementação.
E às vezes quem está em volta ou não percebe ou fica constrangido de falar para a pessoa que ela está sofrendo com esse tipo de problema, né, Tônio?
Muitas vezes. Muitas pessoas percebem, acham que é uma atitude estranha, ou acham que é uma loucura, ou acham que é algo que vai magoar a outra pessoa, se disser, mas é importante que se fale. Né? Se fale no sentido de compreender e tentar ajudar, e não no sentido de tentar coibir o ato. Por que você faz? Você repete, você me enche a paciência quando faz isso. Isso não funciona. Uhum. Vai fazer com que a pessoa se retraia mais e faça isso mais escondido, de forma mais proibida. Uhum. Vai repetir essas coisas de forma mais escondida. Transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno onde as pessoas têm pensamentos obsessivos, ou seja, se repetem alguns pensamentos. Ah, eu esqueci a chaleira no fogo ligado. Uhum. E voltam para casa 10, 15 vezes e essa é a compulsão. Então existe um pensamento que antecede e depois uma compulsão que faz com que a pessoa vá repetir um ato, um ritual, até enfim, tantas vezes quanto você possa imaginar. Tem uma história famosa da Luciana Vendramini, ela mesma fala disso, que ela ficou parada dentro da garagem, era uma matriz mais antiga, ela ficou parada dentro da garagem 24 horas, porque ela não sabia qual o jeito certo de sair dentro do carro.
Sério?
Desliga o rádio, desliga o carro, apaga a luz, para o limpador de para-brisas, sai pela porta direita, sai pela porta esquerda. Então, para a gente ter uma ideia, o quanto esse transtorno pode afetar, pode transtornar a vida de uma pessoa.
Uhum. Quando você falou aí de checar a chaleira, enfim, eu estava pensando que eu tenho algumas coisas, assim, algumas manias de olhar se eu fechei a porta mesmo, mas eu faço isso uma, duas, eu fecho e depois checo uma vez, no máximo duas. Até aí tá tudo bem, não atrapalhou minha vida, Tônio? Ou já começa a ligar o sinal de alerta?
Não, porque isso não está transtornando sua vida, às vezes é só uma atitude de segurança, não de você precisa checar. Quando a gente não está muito presente, a nossa cabeça sempre está em tantos lugares ao mesmo tempo, às vezes, de manhã cedo em especial, de manhã cedo a gente faz alguns atos absolutamente só tá o corpo presente, a alma tá em qualquer outro lugar. Então a gente não sabe muito bem. Já tomei o remédio que eu devia tomar, não tomei. Já fiz isso, não fiz. Já escovei o dente, não escovei. Então, enfim, em alguns momentos a gente não tá muito presente. É normal a gente dar uma rechecada depois. E às vezes é até seguro a gente rechecar.
Olha, nossos ouvintes começam a entregar aqui quais são as manias e começam a perguntar.
Agora fica bom.
Vamos lá então. A Eva dos Santos escreveu aqui pelo nosso WhatsApp. Ela disse que tem mania de escrever o que está falando. Escrevo com o dedo indicador. Olha o que ela falou. Se estiver numa mesa, escrevo na mesa, às vezes no ar. Mas acredito que isso me ajude a lembrar de tudo. Tenho boa memória. E ela tem mais uma, ó. Costumo ficar somando os números das placas dos carros no trânsito. Será um tique nervoso?
Eva, se é o caso, somos dois, porque eu faço a mesma coisa também. Adoro somar o número e ver qual é o último número que sobra, se é 2, se é 7, se é 9, adoro fazer isso. A mim não me transtorna, parece que para você também não.
É até bom para você exercitar, né?
É um exercício, exatamente.
E essa de escrever no ar, hein, Antônio?
Delícia, eu vou começar a experimentar também, achei uma brincadeira bacana também. É, do jeito que ela fala, logicamente não transtorna ela, não é um problema.
Não atrapalha em nada.
É, que ajuda ela, sem problemas. Uhum.
E qual que é uma das manias mais comuns, assim, que você vê em consultório hoje em dia, hein, Antônio?
Limpeza.
Limpeza?
Limpeza. A obsessão por mãos sujas, uma obsessão por estar sempre tudo fora do lugar ou contaminado, sempre uma sensação de sujeira no corpo, o corpo está... Tá, tem bactérias, tem sujeira, a pessoa precisa, às vezes ela chega a ter um toque tão grave que ela chega a fazer ferida nas mãos.
Sério?
As mãos chegam a sangrar de tantas vezes que ela lava as mãos por conta da sensação de sujeira.
Uhum.
Né? Então isso é bastante forte. E em casa tem que estar tudo arrumado, tudo correto, tudo no lugar, tudo na ordem certinha, tudo na ordem perfeita. Né? Tinha um filme até com Jack Nicholson, que esqueci o nome do filme, que falava sobre isso.
Melhor é impossível,
melhor
né?
Melhor é impossível, isso, exatamente.
Eu lembro, ele também não podia pisar em alguns na calçada, nas linhas. Né?
Só nas linhas certas, nos lugares certos e tal.
Então, atrapalha a vida, é transtorno, precisa de ajuda.
Precisa de ajuda.
Bem, essa da limpeza, tem algum jeito de você, na hora que você começa a perceber que está entrando nessa, como parar? Ou você já tem que buscar ajuda, Antônio? Tem alguma coisa que a gente pode fazer antes de buscar ajuda de um profissional?
Vamos pensar aqui juntos. Enquanto isso, só ser um cuidado, por exemplo, agora em tempos agora de coronavírus, a gente vai lavar as mãos com muito mais frequência. Isso não significa que a gente está com um transtorno. A gente tem um certo receio, a gente está, tendo alguns cuidados. Quando a gente percebe que isso é um cuidado, e apenas um cuidado, e a gente está consciente, que normalmente a pessoa que está em transtorno obsessivo compulsivo, na hora da compulsão, ela nem está percebendo direito o que está fazendo. Então, se ela tem consciência do que está fazendo, que está fazendo aquilo por causa da sujeira mesmo e tal, e não está repetindo 10, 20, 30 vezes mais uma vez, talvez duas, por segurança, porque tocou em algum outro lugar, tudo bem. Passou disso, ela começa a sentir que existe primeiro uma obsessão, ou seja, um pensamento, está sujo, está perigoso, vou me contaminar e não sei o que mais, aí é interessante ela vir procurar ajuda.
Procurar ajuda profissional. Ó, tem mais gente se manifestando aqui, ó. Mania de limpeza, o Jefferson falou que a esposa dele tem essa limpeza, passa pano até 4 vezes na casa e tudo limpa com álcool. Bom, é isso, né? Mania de limpeza é a campeã. Antônio, daqui a pouco eu te pergunto o que mais que surge no seu consultório e trago mais algumas... Os ouvintes estão entregando as manias deles aqui. Daqui a pouco trago mais, então. Agora eu vou soltar um som pra gente curtir, que eu tenho mania de tocar música boa aqui na Mundo Livre. Então vamos aí com Skid Row, 18 and Life. E já voltamos com o Guia Prático para o Mundo Livre.
Guia Prático para o Mundo Livre.
Yeah.
Mundo Livre.
E depois de curtir Skid Row, 18 and Life, estamos de volta com o Guia Prático para um Mundo Livre aqui na Rádio de Atitude. Estamos ao vivo no Facebook, também estamos ao vivo no Instagram. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário aqui pelo WhatsApp 992579390, também lá no Facebook. Meu convidado de hoje é Antônio Luna, ele é psicoterapeuta e está aqui ajudando a gente, falando sobre manias e transtorno obsessivo compulsivo. Quando uma mania se transforma num toque. Antônio, muita gente aqui está falando de um filme do Netflix que se chama Toque Toque, que conta a história de pacientes, cada um com um toque diferente, que é muito bacana. Conhece?
Não conheço, mas é interessante a gente poder ver esses filmes. Até para poder, localizar ou perceber as pessoas com quem a gente convive, ou a gente mesmo se perceber, no espelho no filme. Eu acho interessante ter, mas eu não vi, não conheço não.
Bacana, eu vou assistir, já anotei a dica aqui.
Eu também.
Olha, o Caio Muniz contou pra gente a mania dele, vamos
Opa.
Lá. Ele gosta de arrumar o painel de bonecos do Star Wars exatamente do jeito que está. Ele tira foto, aí retira tudo, limpa e coloca no lugar, olhando na foto. É grave?
É assim, se isso está gerando... Eu posso pegar um exemplo do Caio? Entender. Se ele não puder fazer isso no dia, ele fica mal? Essa é uma pergunta importante. Se ele fica mal, ele está sentindo que está faltando alguma coisa na vida dele, é algo a se pensar, mas logicamente um diagnóstico não se faz, apenas com uma pergunta ou com um questionamento. Mas é importante ele pensar se isso transtorna, se não. Todos nós temos nossas esquisitices as mais inconfessáveis. As grandes esquisitices, não vão aparecer aí na telinha do computador, não. As pessoas não vão falar.
Eu também não vou falar as minhas aqui.
Nem eu vou falar as minhas.
Combinado, trato feito então, né? O Daniel falou que a mulher dele briga porque ele seca a pia da cozinha. Ela dá bronca porque diz que a pia seca sozinha. Mas para ele, pia molhada é suja. Devo me tratar? Ele pergunta claramente aqui, coloca risos ainda.
Eu acho que você deve ir para terapia de casal. Talvez precisa conversar mais sobre o que mais está esquisito na relação de vocês dois aí.
E, Tônio, quando eu acho que o que eu faço não está atrapalhando minha vida, mas o meu parceiro, alguém que convive comigo, acha que sim. Qual é? Eu tenho que confiar na opinião dele, porque talvez seja mais isenta, ou pelo contrário, né? Vou dizer, pô, você está de marcação cerrada comigo? Isso não está me atrapalhando minha vida.
Olha, isso é uma discussão constante que a gente sempre tem. Porque os universos, as nossas verdades são sempre muito relativas. Tem a ver com a nossa experiência, com a nossa genética, tem a ver com o que a gente aprendeu durante a vida. Então, há muitas dissonâncias e é assim que a gente vive. A gente vive em relação a dissonâncias. A gente não precisa concordar em tudo para chegar a um bom convívio. Quando isso vira um transtorno maior, a gente precisa de ajuda.
E quando preguiça ou comodismo acaba sendo uma mania? Essa é a pergunta do Mauro Jarenco, aqui pelo nosso WhatsApp.
Preguiça, ou seja, vontade de não fazer ou de se entregar, ela pega todos nós o tempo todo. É sempre um convite ao não fazer. É uma força que a gente precisa sempre nos reinventar. Todo dia a gente se reinventa, a gente puxa energia de algum lugar. Não vou colocar isso como mania. A mania, ou seja, quando ela deixa de ser mania e vira um transtorno, essa pessoa vira refém disso e, ela vai ficar doente, ela vai deixar de fazer tantas coisas, ela vai prejudicar as pessoas que estão em volta, ela vai deixar de pagar as contas, ela vai deixar de uma série de coisas. Aí, não é só uma questão da mania, mas quando vira um transtorno, ela pode ser mais grave. Ela deixa de ter interação social, ela vai deixar de frequentar casa de amigos, ela vai deixar de ir ao trabalho, ela vai deixar... Aí sim, aí é mais preocupante.
Olha, aqui chegou uma pergunta também pelo WhatsApp do Rafael. O fato de ser ou se achar perfeccionista pode atrapalhar a vida ou a rotina?
Normalmente o perfeccionista não percebe. Né? Não há ele diz, isso é o certo a se fazer. Então, só o fato dele já se perguntar, será que eu sou perfeccionista, já é pouco comum aos perfeccionistas. E se isso está trazendo transtorno? O perfeccionista realmente traz transtorno às pessoas com quem ele convive. Né? Então, com quem trabalha, com a família. Interessante ele perguntar isso à família. Estou trazendo algum transtorno para vocês? Algo em volta está sendo pior? Está difícil de conviver comigo? É legal essa pergunta que ele fez. É legal ele perguntar para quem está em volta.
Ok. Bom, você falou que a mania que mais aparece no consultório é a de limpeza. E coladinha com essa, qual seria o
limpeza
segundo lugar?
E arrumação. As coisas no tamanho correto, no lugar certo, como se as coisas tivessem uma forma correta de serem organizadas, né? Na sequência, as toalhinhas todas milimétricas, não pode ter um milímetro mais para cá, um milímetro mais para lá, né? E outra também, enfim, uma mania bastante séria, tem pessoas que têm mania por medicação, estão o tempo todo se sentindo doentes, precisam ir ao médico com frequência, ou tomam todos os remédios, ou estão na internet o dia todo descobrindo novas fórmulas mágicas para poder resolver um problema. Isso também pode ser um transtorno.
Ó, chegou mais uma aqui, deixa eu só ver o nome. Denilson, procrastinação é um transtorno?
Se a procrastinação é... procrastinação, ela sempre visita nós, como a gente falou com a preguiça. Nós, o tempo todo, a gente tende a procrastinar. Logicamente, algumas coisas, elas podem ser procrastinadas sem grandes problemas, mas sempre que essa procrastinação traz alguma perda secundária, quando ela traz prejuízo à sua vida com consistência, aí ela pode ser um problema. Mas não necessariamente sempre a procrastinação é um problema. Pode ser uma decisão. Eu não vou fazer isso agora, vou fazer em outro momento. Se é, eu não vou entrar em contato com isso agora, não quero saber disso agora, isso é mais preocupante. Mas quando é uma decisão, eu não vou fazer isso agora, a gente assume as consequências disso também.
Uhum. Gi pergunta... falar sozinho é uma mania, um problema? Acho que não, né, Tônio? Eu falo sozinho. Eu já tô puxando a sardinha.
Eu também falo sozinho. Acho que no, volta e meia a gente se pega falando sozinho com algumas coisas importantes. Eu, às vezes, quando preciso chamar a minha atenção, cara, você esqueceu disso, eu dou uma bronca. Tá vendo que mais gente aqui na sala concorda com a mesma coisa também. A gente dá uma bronca na gente mesmo e vambora. Então a gente fala sozinho, sim.
Normal, né? Uhum. Ai, que bom. Jaqueline, olha aqui o que ela escreveu. Tenho mania de conferir se desliguei a chapinha antes de sair de casa, mesmo quando não alisei o cabelo. Tem um lugar específico em casa para pôr a chapinha para garantir que sempre vou tirar da tomada. Mas mesmo assim, quanto mais estressado estou, pior é. Ela já voltou para casa depois de estar na metade do caminho para conferir. Travou na porta de casa, pois não tinha certeza se tinha desligado. E já pediu para o Uber dar meia volta e voltar para ver se tinha desligado.
Tá, então duas questões. Primeiro, essa seria uma mania que eu adoraria ter. Se a chapinha que eu usei, mas como eu não tenho cabelo, eu não tenho essa mania. Seria uma mania que eu daria a ter. Mas se está causando esse tipo de transtorno, está tendo que voltar para casa, enfim, algumas vezes, isso tende a aumentar depois com o tempo. Mais uma vez, mais duas, mais três. Né? Algumas pessoas chegam a precisar filmar aquilo e levar dentro do carro para poder ter certeza que não fizeram. Aí já está virando um transtorno já.
Quer dizer, é uma linha tênue, né? Entendo. Você tem
sempre,
que ficar
se observando
ali, né?
Exatamente.
É. E muito importante, pelo que eu estou percebendo, a nossa conversa é perguntar para o outro também, né? Porque
sempre.
Às vezes a gente não nota, né?
Mas se ela está tendo essa consciência, é importante ela minimamente fazer uma consulta, dar uma verificada se isso está virando algo mais grave. E normalmente é importante entender, esse transtorno não vem do nada, né? Ele é multifatorial, ele vem tem uma herança genética, tem a coisa bioquímica, o corpo alterado, tem as relações e tem a história pessoal. Muitas vezes esse transtorno está querendo dizer alguma outra coisa dentro dela que não foi dito. Tem algo errado que está precisando ser visto, falado, entrado em contato.
Entendi. O Adriano revelou aqui que ele fala com o cachorro, pergunta se é uma mania. Pô, achei super normal essa, né?
Não é normal se o cachorro responder, mas aí a gente fica mais preocupado. Mas falar com o cachorro não é problema, não.
Não é problema,
não,
né?
Não.
O José Luiz dos Santos, aqui pelo Facebook, falou que essa mania com relação às placas, que muita gente escreveu aqui, ele disse que tenta associar com datas e palavras. Tudo bem, né?
Sim, tudo bem, ótimo.
Ótimo, até exercita o cérebro.
Sim, exercita o cérebro. Agora, se ele começa a fazer isso e deixa de olhar para o trânsito, se ele deixa de olhar para as outras coisas, vira um transtorno.
O Tônio, você falou de deixar de olhar para o trânsito, eu pensei no celular, até antes da gente entrar no ar aqui, você comentou sobre isso, né? Para mim, celular é um vício, eu nunca tinha encarado dessa maneira, mas pode ser uma mania ficar checando o celular também.
E pode virar um transtorno grave, a gente pode ter exatamente um comportamento cerebral como se fosse um vício, é um vício na realidade na produção de dopamina dentro do cérebro, então... sempre como a gente procurasse pequenas, não procurar só notícias ou aguardando algo em especial, mas aguardando alguma coisa mágica, alguma coisa especial, a gente fica procurando constantemente como quem usa drogas. O comportamento é exatamente o mesmo. A gente precisa tomar cuidado.
Tônio, nosso tempo acabou. Que
Deus,
pena, porque estava tão bom, né? E muita manifestação de ouvintes chegando por aqui também. E eu fecho as manifestações aqui dos ouvintes com esse WhatsApp do Luciano Alegretti. Ele falou, sou normal. De perto, ninguém é normal, como dizem, né? É verdade.
Não, Luciano, de perto não.
Então, Luciano, você é normal, porém, de perto, talvez nem tanto. Mas tudo bem, né? O que importa é que não esteja atrapalhando a vida da gente, essas pequenas manias, né, Tônio? Esse é o resumo que fica aí pra gente, né?
A gente tem mania de achar que a gente é normal, né? Não é legal ser normal também. Essa coisa normal também não é bacana.
Antônio, muito obrigada pela tua participação. Você volta em breve aqui, sempre com um assunto bacana aqui no Guia Prático.
Sempre
combinado?
Prazer. Combinadíssimo.
Valeu, Antônio. Obrigada.
Valeu.
Essa edição do Guia Prático para o Mundo Livre está disponível aí no Facebook, também no Instagram e logo mais teremos o podcast no nosso site. Você também pode sugerir temas aqui para a gente, mandando sua mensagem no 99257-9390 usando a hashtag Guia Prático. E daqui a pouco, depois do break, eu volto para a última sequência do Mundo News de hoje. Vai rolar som do Metallica, também temos G1 na Mundo, então não sai daí.
Guia Prático para um Mundo Livre.
Em atitude sonora.
Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola.
Toca na Mundo Livre.